UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite de quinta-feira aqui na UFMG Educativa, eu sou Luiz Fernando Freitas e você ouve o programa Noite Ilustrada. A internet reviveu nos últimos dias a polêmica entrevista do cineasta Bernardo Bertolucci, que filmou uma cena de estupro em O Último Tango em Paris. O filme é de 1972 e a cena foi feita sem o consentimento da atriz sobre o que aconteceria. Maria Schneider, atriz que protagonizou a cena, afirmou na época que se sentiu humilhada e violentada pelo diretor e também pelo ator Marlon Brando, o outro protagonista do filme. O diretor italiano lançou nota falando que se sente culpado, mas não arrependido sobre ter escondido da atriz suas intenções. Segundo ele, não queria que Maria interpretasse a raiva e a humilhação, queria que sentisse raiva e humilhação. Essa polêmica reacende parte da ideia de que no cinema podemos ver o que está nas telas como se estivéssemos espiando pelo buraco da fechadura. Atitude conhecida como voyeur, prazer em olhar a outra pessoa como objeto. Diante da câmera, as formas de representação da mulher permanecem atreladas aos padrões de beleza, juventude e fetiche. Mas quando o olhar é devolvido para uma mulher, o que é que ela vê? Como uma mulher filma uma outra mulher? Para falar sobre esse tema, eu convido Carla Maia, professora do Instituto de Comunicação e Artes da UNA. Carla co-dirigiu o documentário Roda, de 2011, e produziu diversos longas-metragens. Em 2015, defendeu a tese no programa de pós-graduação em comunicação social da UFMG, com o título Sob o Risco do Gênero: Clausuras, Rasuras e Afetos de um Cinema com Mulheres. Ótima noite para você, Carla. Seja bem-vinda ao UFMG Educativa, seja bem-vinda ao programa Noite Ilustrada.
Obrigada, é um prazer estar participando do programa.
Prazer é todo nosso receber você aqui. Para falar sobre esse assunto que é complicado, né? Surgiu essa entrevista recente do Bernardo Bertolucci falando sobre a cena, a famosa cena com a Maria Schneider e o Marlon Brando em O Último Tango em Paris, e reviveu essa polêmica daquela cena que eu, particularmente, quando assisti o filme, achei que fosse real. Eu fiquei perturbado com aquilo, né? Uhum. Eu queria que você começasse falando para a gente sobre isso, sobre esse aspecto dele ter dito que ele não queria simplesmente que a atriz Maria Schneider interpretasse os sentimentos, né, de raiva e o que fosse ali naquela cena. Ele queria que ela vivenciasse aquilo. E eu queria que você dissesse para a gente o que, que isso revela sobre o modo como a imagem da mulher é usada pela indústria cinematográfica.
Esse episódio do filme é lamentável, né? Na verdade, acho que ele só deixa bem evidente o quanto a mulher, nos estudos clássicos de cinema, ela é considerada sempre um objeto, assim, para ser olhado, para ser admirado. Existe uma crítica do cinema clássico que diz isso, que as atrizes nos filmes estão sempre ocupando esse lugar do objeto, assim, do olhar, do homem, né? Uhum. E no caso do filme, o mais grave é quando a violência não é só simbólica, não é só uma questão de olhar para a mulher e colocá-la nesse lugar de um objeto, mas de literalmente abusar dela, né? Acho que eu também fiquei muito impressionada com a história quando eu ouvi a cena. De fato, ela é muito forte, né, e verossímil.
Uhum, bastante.
E acho que nada justifica uma coisa dessa, na verdade. Assim, nada pode justificar uma violência desse tipo, nem a arte cinematográfica, que é um pouco a defesa que o Bertolucci faz, né? Ele queria um certo realismo na cena, queria que ela se surpreendesse realmente, mas acho que isso é inverter um pouco o princípio ético que deve guiar qualquer atividade profissional, e sobretudo uma atividade como essa do cinema, né, que lida com os corpos reais, com as imagens das pessoas também.
Eu sempre achei no cinema e teatro até as cenas muito explícitas desnecessárias, né? Porque para isso existe um produto no mercado que é totalmente explícito, que você pode recorrer a ele caso você queira ver sexo explícito, né?
Sim, eu acho que difícil é que muitas vezes o objetivo das pessoas que estão fazendo filmes, eles colocam na cabeça que eles querem fazer uma coisa para atrair público, e infelizmente a violência atrai, né, a curiosidade das pessoas, e acho que explorar esse interesse, essa nossa pulsão por ver coisas violentas, assim, é sempre eticamente muito complicado, sabe? E está muito presente, né, no cinema, a violência de todo modo. O difícil, eu acho, nessa situação é esse tênue equilíbrio entre você saber entender uma obra que é propositalmente violenta e usa disso de uma maneira mais esteticamente interessante, e as obras que vão simplesmente explorar isso com essa, como eu disse, com esse objetivo de atrair a atenção das pessoas, né?
Uhum.
É um limite tênue entre, digamos, uma censura, que seria proibir que apareça violência nos filmes, que também não é o caso, né? Não seria o caso. A arte tem que ter liberdade, claro, para expressar, inclusive, a parte, digamos, mais escura de nós, né? A violência é parte de todo ser humano, assim. Então tem um equilíbrio entre a censura e o que é mesmo da ordem de uma afronta, de um assédio moral, né? Que eu acho que é o caso do que aconteceu aí no filme do Bertolucci.
É.
Agora, infelizmente, historicamente, se a gente for analisar, as mulheres, elas são muito mais vítimas dessa violência simbólica do que os homens, né? O cinema ainda é um meio muito machista, muito predominantemente masculino e ainda muito marcado por uma certa maneira de representar a mulher que a coloca em posição muito desfavorável, na grande maioria dos casos.
É verdade. Tem uma entrevista da Marie Schneider, de 2007, acho que Daily Mail, e ela disse que ficou sabendo na última hora e que deveria ter chamado o agente dela para discutir aquilo, mas ela era muito inexperiente. Ela não sabia nem que a atriz não é obrigada a fazer algo que não esteja no script. E me parece, claro, ao longo dos anos ela foi perseguida por isso, né? Ela era sempre interrogada por isso. E nessa entrevista ela deixou claro o quanto isso foi perturbador para ela ao longo da vida. Com relação ao comportamento dela a partir disso, muita gente até cobra que talvez ela devesse ter reclamado mais ou ter criticado mais o diretor ou o ator. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Eu acho que o que acontece também, acho que o que aconteceu com ela acontece com muitas atrizes jovens. Quer dizer, uma menina cheia de sonhos, né, querendo se tornar uma musa de cinema, com a oportunidade de trabalhar com um diretor famoso, com um ator ainda mais famoso, né?
Caramba, Marlon Brando, né?
Pois é, acho que tem um conjunto de coisas que, de fato, intimida qualquer jovem, no caso, né? A inexperiência dela e também esse desejo de agradar, né? De cumprir o que está sendo pedido dela, até por receio de perder a chance de trabalhar em outros filmes. E tudo isso acho que corrobora essa ideia de um assédio moral que essas meninas sofrem mesmo, né? Sobretudo quando ingressam tão cedo na carreira, né? Quer dizer, uma menina de 19 anos ainda sabe muito pouco, né, da vida, assim, tá começando. Então, de fato, talvez o que a gente precise, no caso, pensando assim, como é que a gente vai transformando essa situação, é que não só os diretores tomem para si esse princípio ético, né, do respeito, da valorização do lugar da mulher, enfim. Acho que é uma mudança mais lenta essa, ela é estrutural, né? Diminuir o machismo, por exemplo, ajudaria muito. Mas também uma profissionalização, né? O cinema, muitas vezes, é isso que ela fala, assim, eu nem sabia que era assim, é porque, de fato, ela não devia ser uma atriz profissional na época, ou que já tivesse passado por uma formação básica de entender quais são os direitos dela, como é que ela deve agir numa situação dessa, né?
Uhum.
Falta, às vezes, talvez, num mercado mais profissionalizado para que sirva, inclusive, como proteção aos profissionais que trabalham nele, né? No caso das atrizes.
É. Agora, existem outros filmes também, né? A gente pode lembrar Azul é a Cor Mais Quente, que é um outro filme que teve polêmica também, porque uma das atrizes saiu criticando o diretor, né? Ela não quis nem participar do processo de divulgação, porque ela disse que foi induzida a fazer aquela cena enorme de sexo, que foi o que se falou a respeito do filme, né? O que vendia o filme era aquilo. Tem uma outra cena forte, acho que com a Mônica Bellucci, não vou me lembrar o nome do filme, que também é de estupro e tudo mais. A gente pode falar numa cultura do estupro no cinema ou é muito forte?
É muito difícil, porque eu não sei se eu diria uma cultura do estupro no cinema. Eu acho que existe uma cultura do estupro na sociedade. O cinema está sempre muito junto.
Está refletindo, né?
Junto.
É. O cinema está sempre refletindo o que está rolando na sociedade, né?
Pois é, ele ao mesmo tempo ele reinventa também, ele propõe. Eu acho que é grave quando os filmes corroboram e vão retratar um aspecto da sociedade sem pensar nas consequências disso, porque o cinema também produz coisas, né? Ele produz e reforça sentidos que circulam entre nós, assim. Mas, de fato, acho que a gente tem que pensar algo, se os filmes estão explorando esse lado, se esses filmes fazem sucesso, parece que algo de errado não é só com o cinema, né? Tem algo entre nós, assim,
exatamente,
que precisa ser corrigido urgentemente.
Bom, vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Luciano Freitas e estou conversando com a professora do Instituto de Comunicação e Artes da UNA, Carla Maia. Professora, a gente falou aqui de um filme feito por um homem, o diretor Bernardo Bertolucci, e eu queria saber se esse aspecto que a gente está ressaltando aqui, dessa talvez perpetuação dessa cultura do estupro que existe na sociedade, ou dessa utilização estranha da figura da mulher, né? Errada até, da mulher, como objeto. Se no, o cinema feito por mulheres, como é que é? Como é que é esse olhar?
Bom, ele é muito variado, é difícil colocar tudo sob o mesmo guarda-chuva, assim, um cinema feito por mulheres, tem de vários, como o que é feito por homens, tem filmes muito distintos. O que eu acho que ocorre é uma empatia maior quando você tem uma mulher atrás da câmera filmando uma mulher, isso eu noto, assim, existe uma empatia maior, geralmente, pelas personagens femininas, justamente porque, por uma questão mesmo até de identificação, quando é uma mulher que filma, ela vai adotar certos critérios baseados na própria experiência pessoal, então é difícil você falar, por exemplo, eu não conheço nenhum filme que promove uma violência simbólica contra a mulher forte, assim, como essa do estupro, feito por mulher, não conheço. Mas conheço filmes violentos feitos por mulheres, né, tem alguns filmes feitos por mulheres que têm um grau de violência, por exemplo, e acho que aí talvez seja uma violência mais social do que violência de gênero, mulheres que filmam mulheres mais pobres e vão colocá-las num lugar sempre muito ingrato, muito determinado, sem via de escape. Existem algumas violências, não dá pra gente idealizar e dizer que a solução, né, ou que isso soluciona tudo. Mas assim, que faz falta mais mulheres fazendo filmes para reverter o quadro da violência histórica que a mulher tem no cinema, isso faz.
Já que a gente está falando sobre isso, sobre filmes, eu gostaria que você indicasse, de repente, algum outro filme que a gente não falou aqui, que mostre esse outro lado da história.
Ai, deixa eu pensar. Eu, assim,
de supetão, filmes... assim, né? Eu te peguei.
Me pegou desprevenida.
Vamos falar então de um filme que se chama Dance Girl Dance.
Sim, da Dorothy Arzner.
Isso.
Que é um filme clássico.
Isso ali mostra uma outra situação, né? Mostra a mulher se posicionando contra essa história de ser objeto e tudo, né?
Esse filme tem uma cena maravilhosa que ela tá no palco e geralmente ela tá ali no lugar dessa de ser olhada e ela olha pro palco, é um plano que pega ela olhando pro público e falando com eles, assim, retornando o olhar sobre eles. É muito legal a maneira como a diretora inverte essa posição, né? A gente tem que pensar que cinema tem a ver com mecanismos do olhar, e aí como é que a gente inverte esse olhar, ou subverte a lógica dele, meio que não satisfazendo inicialmente a nossa primeira pulsão, mas fazendo a gente pensar sobre o que a gente vê, né? Pensando na produção estrangeira, a Chantal Akerman, Agnes Varda, Marguerite Duras, a Naomi Kawase, que é uma japonesa, são diretoras que estão fazendo uma obra muito consistente. No Brasil, acho que para indicar algumas brasileiras, até aqui mesmo, em Belo Horizonte, a gente tem algumas mulheres fazendo uma obra muito legal. Uma delas, a Marília Rocha, por exemplo, que ganhou o Festival de Brasília esse ano, ela está lançando Cidade Onde Envelheço, que é uma ficção, a primeira ficção dela, ela antes tinha feito só documentários. E é um filme muito delicado na maneira de retratar essa amizade feminina, é um filme com protagonistas mulheres e tem toda uma delicadeza, assim, acho que vale a pena buscar os trabalhos. A colega dela também, da Marília, Clarissa Campolina, é outra diretora mulher que tem feito um trabalho muito, muito interessante, assim, no cinema. E aí, teve muitos exemplos aqui para eu pensar. Tem a Maria Augusta Ramos, que tem outra linha, que ela faz filmes mais sobre política, né, para fugir um pouco dessa ideia de que, então mulher só trata de questões femininas. E a Maria Augusta Ramos já fez o Justiça, por exemplo, que é um filme com menores de idade, tem toda uma obra também muito interessante para quem está interessado em assistir filmes feitos por mulheres. E aí, se a gente for mais para o passado, assim, tem algumas diretoras muito importantes na história do cinema brasileiro que também acho que o público interessado, assim, tem que pesquisar. A Helena Solberg, que produz até hoje, mas uma das primeiras diretoras que a gente tem, que tem uma produção consistente no Brasil, assim, a Helena, a própria, deixa eu pensar aqui, quer ver, a Sandra Kogut também tem filmes interessantes, a produção é vasta. Eu acho que as mulheres fazem no Brasil, pelo menos pensando no nosso contexto, não é que elas não fazem filmes, é que esses filmes circulam menos, são filmes que chegam, tem chance menor de chegar, por exemplo, numa sala comercial. Mas existe uma produção independente, experimental, vasta, sabe, para quem tem interesse em pesquisar, tem muita coisa sendo feita.
Que bom.
Mas o difícil é chegar na sala de exibição e atingir o grande público, né? Essa produção ainda é predominantemente masculina mesmo.
Vamos continuar lutando e divulgando, né? Fazendo a nossa parte para ver se um dia chega, como deveria.
Eu acho que é um exercício mútuo, assim, de transformação, tanto do cinema quanto de nós mesmos.
Com certeza. Exatamente. Se o cinema está refletindo o que acontece na sociedade, a gente tem que começar a mudar a partir da gente mesmo, né?
Também,
exato. Para se refletir por lá.
Exatamente.
Professora Carla Maia, obrigado demais pela entrevista, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço o convite.
Boa noite e até a próxima.
Boa noite.
Tchau, tchau. Muito bem, você acabou de ouvir a entrevista com a pesquisadora, professora e produtora de cinema Carla Maia. Falamos da polêmica em torno da cena de O Último Tango em Paris, do diretor Bernardo Bertolucci, acusado de violentar a atriz durante as gravações dessa cena. Falamos também sobre o cinema feito com mulheres e sobre o olhar que elas ganham ao assumir a direção de seus filmes. Se você quer acompanhar as atividades de diversas mulheres, diretoras e produtoras de cinema, Noite Ilustrada indica o site da jornalista Luísa Pécora, que divulga e discute o trabalho das profissionais da indústria cinematográfica nacional e estrangeira. O endereço do site é mulhernocinema.com, www.mulhernocinema.com.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.